Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Fala, brother! O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe da FM. Onze horas e 4 minutos, tá começando o Bola nas Costas, chegando para KTO. Na KTO, cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa. Mês da Amizade Uni La Salle. Indique seus amigos e desbloqueie vantagens exclusivas na graduação. Inscreva-se. Stock Center, preço baixo com um toque a mais. Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness, corpo e movimento é vida. E Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. Vamos apresentar a mesa. A mesa hoje tá recheada aqui. É?
Que tem de palhaço nessa rádio.
É verdade, mas eles estão aqui, né? Estão ou não estão?
Rafael de Velho.
Tudo bem, Lelê? Bom dia, vamos nessa que muita coisa pra gente falar.
Muita coisa pra falar.
Vini Moura.
Bom dia, Leandro.
Bom dia.
Como é que tá?
Tudo lindo.
Merda.
Rodrigo Adams.
Salve, gurizada. Baita semana pra gente.
Gordo Léo.
E aí, garotão?
Que é esse M aí?
Mais uma vez, fuderam pro Juventude.
É, amigo, o Internacional não conseguiu vencer o Juventude e não foi por falta de oportunidade, né, Vini Moura?
É, mas aí faltou o Cudê no jogo, né?
O problema não era o Cudê então, hein? O Cudê tava certinho, hein?
Pelo jeito, o Cudê não escalou muito certo o time, sabe, aí. Cudê não bateu bem os três pênaltis.
Cara, que eu não sei se vocês viram que tá rolando na timeline um vídeo que um cara fez. Me esqueci o nome dele, até vamos atrás pra dar o crédito. Ele fez um vídeo, ele pegou 67 gols perdidos pelo Inter agora na fase do Cudê. E a grande maioria deles são gols perdidos mesmo.
Assim, tá, tem umas roubadinhas na edição ali, por exemplo. O pênalti do Inter contra o Curitiba, pode ser? Que o Valência erra. Pode ser? Ele faz o gol de rebote?
O Alan Patrick contra o Atlético Mineiro faz de rebote, né?
É, esse agora
perdeu,
aí...
É trairagem.
É, o cara bateu o pênalti, o goleiro defendeu e ele fez o gol
Tudo
de rebote.
Bem, mas vamos deixar por 60.
É.
Né?
É complicado, os times erram gols, né, Lelê?
Mas tanto gol... Cara, há quanto tempo vocês me ouvem falando aqui, né? Porque quando eu dizia que o Inter é absurda a quantidade de erros individuais do Inter que influenciam nos placares finais, né?
Sim.
Né? É absurda.
Tá.
Aí diziam que eu passava pano pro Cudê. Aí agora que não tem mais o Cudê, o que aconteceu no sábado? A mesma coisa. O Internacional tem dois pênaltis. Aliás, 10 dos últimos 10 pênaltis que o Internacional teve, o Inter converteu 2.
O de ontem não, entra, os de sábado entram nos 10 ou entram em 9?
O de sábado
entra... O pênalti ficava sendo anulado, né? Ele foi rebatido.
6, 7. Não, recobrado. São 9, tá? Dos últimos 9 são 2, tá? Mas ele entra como... porque
anulado o lance?
Não, mas é...
Ou entra como...
porque se a bola entra, vale, né?
Vale.
Então, não, entra como anulado.
Ele valeria... O lance valeria se a bola entrasse, se ele chutasse pra fora, se chutasse na trave, ou se o goleiro defendesse e ela fosse pro outro lado. Ou se aquele cidadão do Juventude, que é o Abner, né? Que invadiu, não tivesse tocado a bola.
O pênalti só é anulado...
Porque aquele cara tocou na bola.
Quem invade é o primeiro a tocar na bola depois do goleiro, né?
Então,
até pra deixar claro pro nosso ouvinte, né? Porque a reclamação sempre acontece, né? É, principalmente da torcida adversária e tal, dizendo, ah, mas como é que anular eles pedem? Cara, porque houve uma invasão e o jogador que invadiu é o que tem acesso à bola
até,
no primeiro
acho
momento.
Acho até que a gente pode até esgotar essa questão de arbitragem já agora pra não ter muita laminha,
isso,
né?
Posso vamos lá. Fazer uma pergunta, sim. Sim, sem corneta.
Não, sem corneta, então não. Tu tá no programa errado, porque só atravessa...
Só não, pergunta não, assim corneta, pra... Fiasqueira 2024. Né?
Fiasqueira, até né? Agora é uma fiasqueira.
Fiasqueira, né? Vou falar real. Fiasqueira.
É uma boa palavra.
Fiasqueira, né?
Então deixa eu falar o bagulho pra ti. E pra ti.
Os jogadores não queriam a saída do Cudê.
Como não?
Ah, mas que não. Nossa.
Papo quentíssimo. Não é quente. Vulcão.
Bom. Então eles não estão afim mesmo.
Cão.
É isso, é.
Os jogadores não queriam a saída do Cudê.
Bom,
olha.
Então tá, né?
Estão me lembrando.
Só ligar lá com o Cré aí e ver onde é que eu dei
não, umas bandas. Mas é informação.
É feeling.
É informação. Não tem feeling.
A única meu coisa era outro.
A única coisa. A única coisa diferente.
Eu tinha falado pro Vini nos bastidores, cara, eu acho que os jogadores soltaram a mão. E, meu, bom, tô
dizendo. Cara, mas é que tem um ponto, senhor. Assim, jogador não tem que mandar no clube, cara.
Mas não foi eles, cara.
Não, mas não é. O jogador quer, não gostou. Se saiu, saiu. Agora vai ter que jogar sim.
A única coisa diferente que eu vi no Inter, no sábado, foi a entrega. A entrada do menino, do Gabriel Carvalho, com tempo pra jogar.
Eu acho que o Inter jogou melhor do que o Juventude no sábado, até pela necessidade.
Sim, e o Inter mas jogou melhor do que ele mesmo, até porque seria impossível jogar pior do que jogou na quarta-feira.
No confronto, nos 180 minutos, o Juventude jogou melhor. Porque ele jogou muito melhor do que o Inter aqui, nos 90 do Beira-Rio.
Aqui, sem dúvida.
E nos 90 do Jaconi, eu acho que o Inter jogou um pouco melhor. Ele teve dois pênaltis, ele teve mais chances, tomou a bola na trave e tal. O Juventude também botou uma bola na trave, mas o Inter teve mais chance de ganhar. Só que, óbvio, o Inter tava com muita necessidade de ganhar, né?
É, mas sabe
e que... quando tu tá com muita necessidade de ganhar, tu não pode levar um gol de escanteio.
I just feel like we are surrounded in this world by bullshit. So how can you know what's real and what's not? Science versus, that's how. We answer questions like, does anti-aging skincare actually work? And what is your true personality type? And to answer these questions, we don't use opinions. We dive into the scientific studies, talk to the experts, and put it in a podcast that I know you are gonna love. Listen to Science Versus on Spotify.
Não, pode. Olha só, tu toma um gol de escanteio. 51 minutos, tu toma um gol de escanteio. De novo.
Super Inter,
de novo.
Tem que ganhar do Juventude.
De novo no último lance.
Isso eu concordo contigo.
De novo no último lance de um tempo. 10
milhões.
Não é pouco também a quantidade de gols que o Inter toma no último lance, seja do primeiro ou do segundo tempo. Parece que os caras terminou os 45, não, tá, agora estamos de hora extra.
E é um time que é experiente pra acontecer esse tipo de coisa. Pois é.
Aí tu tem esse gol levado nos descontos, um gol de escanteio, com quem está marcando o zagueiro ali era o Valencia,
não, se eu não estou enganado. Começa o seguinte, o Rômulo está marcando o cara e o Rômulo perde o cara. O Rômulo é o 40, né?
Isso.
É, o Rômulo perde o cara. O Rômulo perdeu o jogador. O cara escapou por trás dele assim e ele não encontra mais. Aí o Valencia salta já atrasado também e aí sim.
Aí depois desse erro tem o pênalti, que o Alan Patrick bate, tipo assim, não tá afim de bater, sabe?
Então entregou pro
goleiro. Não. Só um pouquinho.
Não tá muito afim de bater.
O craque do time, né? Tava 10 do time, o craque.
O Alampa!
O homem do Super Inter.
Craque!
Ah, não.
Foi defendido nesse programa como um craque.
Mas é o melhor 10 do estado. Não tem dúvida nenhuma. Quem vocês têm no Grêmio melhor que o Alan Patrick?
Franco Cristaldo, bota os números do Alan Patrick do lado, nem a linha no grid, velho.
Nem chega,
mas né? Os números do Cristaldo tu vai incluir quando ele jogou do lado do Soares, né? Fica mais fácil, né?
Ué, mas e o Super Inter aí, rapaz? Ué? Todo mundo de seleção?
Tu sempre vai achar um porém, meu.
Não, calma.
Vai passar pano pro Alan Patrick.
Ué, cara, foram buscar o cara na neve.
Eu tô dizendo que se o Inter ganha a Libertadores ano passado e ficou por dois jogos disso, o Alan Patrick seria o rei da América.
Então deixa eu te falar um bagulho pra ti.
Fala.
Eu tô numa de falar que nem meu pai fala.
Não, eu vi, voltou. Olha, a gente já viu na coletiva do treinador de vocês que a humildade você foi.
Ah, tu assistiu a coletiva
do Não, não, não. Eu vi só o corte. Não, eu só vi o corte, né, cara?
Ai, cara.
Eu só vi o corte.
Eu vou discordar de ti só numa coisa, tá? Coletivo do Renato é sempre assim. Tu tá vendo poucas.
Não.
É sempre assim.
As últimas coletivas agora, nos últimos dois meses, é só bababá, bibibó. Aí agora é o único time que está vivo nas três competições.
Ei, mas não, isso é informação, isso
claro, não é claro, não, tá vivaço no Campeonato Brasileiro, nossa.
Mas tá, o Campeonato acabou, ainda tem tempo ainda.
Mas vamos lá, voltando aqui pra gente...
Depois a gente fala, do Grêmio tá tudo resolvido agora.
Né?
Ganhou do Operário agora.
A Copa do Brasil tá resolvido então.
Campeão.
Até porque tu não pode ser, né?
Só um lado desse programa grita campeão há 10 anos.
Sorteio agora.
Só um lado.
Vocês vão cair pra Série B, cara. Tô aqui
falando, sabe isso,
né? Estão de paladino.
Olha só, no fundo da tua alma, tu sabe que isso te perturba, rapaz. Fecha agora comigo.
Nessa temporada, campeão da Copa
Brasileira, tá dando
campeão da Copa do Brasil e rebaixado do Brasileirão. Fecha agora comigo.
Lelê, tu todo ano vem com essa ladainha
aí, Lelê. Todo ano vocês caem.
O Lelê vive um campo de hipóteses.
Tá nervoso,
o único que vem nunca é assim, ó. O Inter não vai ganhar nada de novo, Tono. Não te caiu essa ficha?
Não sei.
Não vai ganhar. Não sabe, não vai. Não vai tu sabe
nada.
Que não
vai. O Inter não vai ganhar nada de novo.
Ano passado tu ficou com o teu na reta. Durante o ano inteiro.
Mas não, o ano inteiro não, foram três meses. Três meses.
Tava apavorado.
E terminei rindo como sempre.
Pois é.
E hoje por quê?
Todo ano eu tô uma risada.
E todo ano, cara, tu caiu há três anos atrás.
E você é uma lapada de fumo em
vocês. Vão cair de novo.
Eles são 3-0 lá dentro. Com o treinador que vocês querem.
E tu
jogando confete pra tua torcida aí, ó.
Não vou ganhar nada. Vocês não ganharam nada, eu não me admiro.
Tu tá perturbado, Vinícius. Sobre o Ferrari voltou tudo.
Olha só, que não pode ter pena, Vinícius.
O salto alto.
Que pisoteado.
O Vinícius está... O Vinícius, ele não tá bem.
Não, eu tô muito bem.
Não, vocês que estão bem.
Ele não chegou na final do Gauchão com o Super Inter. Ele fez uma fiasqueira na Sul-Americana, entrou ali no... Tá na repescagem.
Como é que vai ser isso aí
Copa
agora?
Do Brasil caiu de novo.
Como é que vai ser isso
não
aí?
Não joga só mais. Te avisar uma coisa, assim, não Léo. Joga mais a Copa do Brasil. Vocês não sabem jogar isso.
Repescagem Sul-Americana.
Vocês não sabem jogar isso.
Vocês ficarem em segundo num grupo com o The Strongest.
Mas eu tô na Libertadores, nas oitavas da Libertadores. E eu tô classificado na Copa do Brasil.
Olha
tu
só.
Não trocava?
Tu não classificou na Sul-Americana,
comigo?
Meu. Não tinha.
Tu não trocava
o quê?
Comigo?
Você jogaram zona de rebaixamento?
Jogaram com o time do campo de bombeiro lá do
país. Olha só,
eu preferia estar fora na Copa do Brasil
classificado. Tu tá num mundo de ilusões, sabe por quê? Porque o teu time tá um manhaque. E digo mais, olha aqui no fundo do meu olho. Olha aqui no fundo do meu olho. Olha aqui no fundo do meu olho. Vocês vão cair de novo. Vocês vão cair de novo. Vocês vão cair, sabe por quê? Porque vocês vivem na Série B. A vida do Grêmio é jogar a Série B. E vocês vão jogar pela quarta vez seguida. Essa arrogância tricolor. Essa arrogância tricolor. Porque ganhou do Operário. Ganhou do Operário por 3-1, tá numa arrogância.
O que acontece show. Quando tu fica sem papá?
Stand-up comedy hoje.
Sua vida,
no programa.
Já diria a música, sua vida é jogar a Série B. Vamos jogar de novo, pela quarta vez.
Ô, Léo, música. Tu chega aqui quem falando
Sul-Americano. Sua vida é jogar a Série B.
Tu chega aqui falando em Super Inter.
Mas vocês construíram
não, vocês
aí,
quem?
Presidente,
vocês quem? Os principais, rapaz.
Vocês ganham.
Acham o áudio meu falando de Super Inter.
E vamos passar, e é isso.
Tu é um cara que fica pilhando baldaço pra fazer aquelas cachaçadas ali.
Ah, sim, claro.
Tá, cara...
Eu tenho o mesmo perfil dele, exatamente. O mesmo. Eu adoro o Cris do Inter pra ganhar.
Tinha um dia que eu vi o baldaço, ele andava de cueca num programa, meu.
Que foi que ele fez?
Ele tava de cueca num programa. Não. Sério? Eu vi.
Sério?
Em geral, o clique, né?
Não, aí não.
Tava de cueca.
Errado ele não tá,
meu. Levantou ali, lançou de cueca, meu.
Deixa eu falar
eu
uma coisa.
Eu gosto mais de ti,
Lelê. E acho que tava frio, mano. Tava frio
Velho,
onde ele tava?
Por quê?
Ah, sei.
Só tinha um babalu ali.
De velho, ó. Nós, infelizmente...
tinha uma balinha.
Infelizmente, nós não temos no programa hoje aqui o nosso especialista em arbitragem.
Mas ele mandou a coluna dele.
Então, porque o lance da expulsão do Alan Ruschel, ele indignou o Brasil inteiro.
Com certeza.
Inclusive, nós, colorados.
Sim.
Eu, pelo menos, eu na hora eu não entendi o que estava acontecendo. Cara, como assim? Só que daí, por percepção na hora, você, bom, deve ter alguma coisa na regra que, né, o jogador não pode bater. É isso, né? E aí depois o Diori explica na jornada esportiva da Gaúcha que um jogador, independente do que esteja acontecendo, ele não pode agredir.
A coluna do Diori, tá? As opiniões a seguir são dadas
pelo Diori. Mas tem que mudar essa regra, né? Vamos combinar.
As opiniões a seguir são dadas pelo Diori, não são pelo Rafael de Vério, tá? Primeiro, teve um pênalti pro Inter no primeiro tempo.
No Valência.
Tá? Também que o árbitro não marcou.
Eu achei mais pênalti esse do que o primeiro que ele deu.
Exatamente o que o Diori disse também, e isso eu concordo também. O segundo pênalti, o primeiro pênalti pro Inter que foi marcado de fato, o Wesley deu uma valorizada. Ele deu um voo.
Sim.
Ele acertou a perna do cara e deu um voo e levou o pênalti.
Foi que nem talvez... o pênalti anulado lá contra o Tomayapa.
Foi bem parecido. Talvez se ele não tivesse dado o voo, o árbitro não tivesse marcado o pênalti. Enfim, aquela coisa.
Ou aquela coisa mais velha do futebol, que é a lei da compensação.
Isso.
O cara percebe que também. Fez uma cagada e aí...
Também. Logo depois, tem um outro pênalti pro Inter. Esse é claríssimo, não tem discussão. O Wesley, o cara chegou atrasado, deu um pau no Wesley, pênalti. E aí começa o rolo. O Valência bate mal o pênalti, o goleiro defende, dá o rebote. O jogador do Juventude que tinha invadido toca na bola e o árbitro manda bater de novo. Nesse período aí, um torcedor invadiu o campo. Um torcedor com a camisa do Inter, com o casaco do Inter, enfim, invadiu, localizado no setor do Inter, invadiu o campo. E ele tentou, aparentemente, agredir o Valência. Só que os jogadores do Juventude perceberam e impediram.
Os jogadores do Inter não perceberam nada.
Na hora de... Não, acho que eles estavam de costas, enfim, sei lá. Não, até o Valência tava meio de lado.
Não, de fato, eu tava com a visão ali, de fato, atrás do gol. Eles estavam distraídos. O Valência não...
Ele, loucura, né?
Não, nada é diferente sobre
na o hora, na hora que o Valência... que o jogador... Que os jogadores impedem o torcedor, o Alan Ruschel dá um foguete no cara.
Bem, depois... Extremamente merecido. Porque o cara que entra no campo de jogo... Um torcedor, né? Um maluco que entra no campo de jogo pra bater em alguém.
Sem dúvida.
Se ele receber uma camaçada de pau de volta, eu não sei o que tem de errado aí.
É.
Né? Ele entrou lá. Mas
se tu para pra ver, ele tá invadindo o espaço de trabalho dos jogadores.
Claro, tá errado. Se um cara entrar aqui no estúdio agora e vier bater num de nós, nós vamos fazer com ele. Vamos cagar, ele é pau.
Vamos cortar a live.
Vamos cortar a live. Não quero ser o.
Eu vou tentar
o cara que.
Vai, sim, vai.
É que o grande ponto é. Mesmo sendo o. Mesmo sendo essa lógica, pô, tu vai revidar batendo no cara. Só o Alan Ruschel foi expulso. Cara, porque
mas não
porque
é revidável, né?
Ele tem razão no ponto
dele. É que o ponto é, só o Alan Ruschel deu no cara. Os outros jogadores de Juventude seguraram.
Isso.
E quando o Alan Ruschel dá o soco nele, o cara já tá sendo segurado pelos outros jogadores de Juventude. Ou seja...
Ele tá no bolo ali,
eu sei que é o teu instinto, não, mas só o Alan Ruschel teve o instinto. E acho que no momento... errado ainda, tipo assim, ele o momento que o cara já tava sendo segurado...
Eu não julgo a reação do Alan Ruschel, tá? Eu só julgo que a regra...
É absurdo.
A regra diz que é isso que tem que acontecer. Tá errado. Se a regra tá mal, tá mal.
Tem que mudar.
Eu vi uma comparação, assim, num desses perfis, dizendo que, quer dizer então que se eu tô no trânsito e percebo que você é assaltado numa sinaleira e eu passar no sinal vermelho, eu tô errado. Sim, tu tá errado. Tu corre risco de levar uma multa.
Pior que tá.
Tu evita um assalto, mas tu leva uma multa. Isso. Tá errada? Talvez tivesse que recorrer lá no trânsito, assim como eu imagino que o Juventude deveria recorrer da expulsão do Alan Ruschel e que... Pra quem no futuro vai fazer as atualizações da regra do futebol, digam que quando um torcedor invadiu o campo, ele tá sujeito às consequências de invadir o campo, tá? Daí teve o pênalti, foi recobrado, o Valência bateu, nisso o Alan Ruschel foi expulso. O torcedor foi preso, foi levado pra delegacia, vai ter aquela coisa de torcedor, vai pegar uns jogos,
se for meses, sócio do clube tem que ser expulso do quadro social do clube.
Depois, no futuro, eu imagino que o Inter vai ter alguma punição, ou de dinheiro, ou de mando de campo. Esse ano o Inter jogou uma partida de portão fechado, né, contra a Avenida. E imagino que o Juventude vai ter algum problema também, porque afinal o Juventude...
A falha da segurança é do Juventude.
É quem organiza o jogo.
Como ele conseguiu entrar, cara?
Ele teve a facilidade, pulou, cara.
Né? Não, mas é que é muito alto.
Não é, Vini. Os caras são acostumados.
Isso aí no interior é a coisa mais comum.
Vini, tu não viu os caras entrando ontem pelo tubo de ventilação do ar-condicionado nos Estados Unidos?
Eu só fiquei impressionado a facilidade que depois que ele pulou a grade, ele entrou no campo.
É isso que eu tô...
Mas é segurança que tava ali atrás, cara. Os caras com uma má...
Não, daí ele deu... O cara que invadiu deu um retão no segurança. Pecado, né? E aí o segurança... Desiste, quando ele toma o retorno, desiste e aponta pro outro. Vai tu.
O guri é bom no braço.
Tá, e aí...
A porta
aí, cara, o Internacional começa a fazer uma pressão. O Gabriel Carvalho tá bem no jogo. Bem no jogo.
Agora mais 6 meses pra entrar em
campo. E aí o Inter está com um a mais em campo. Aí tu pensa,
agora vai.
15 minutos de acréscimo.
Agora vocês vão.
Torcida em... Vai, vamos virar essa
e minha aí, cara. O que acontece? Vem o cognitivo, né? O cognitivo, o psicológico.
Do Vitão.
Vitão não, perdeu a cabeça. Sempre tem alguém ali que
começou faz uma cagada. Começou com o Igor Gomes, que não tinha nada que ter levantado e reagido com o cara, porque tudo que o jogador do Juventude queria era ganhar aquele tempo ali. Pra quem não lembra, é uma falta que o Mandaka faz no Igor Gomes, e ele na passada ele fala alguma coisa pro Igor Gomes.
Sim.
E o Igor Gomes levanta e vai, em vez de, tá, beleza, fica falando aí e sai jogando. Não, aí, bom...
Não, e se a gente corta lá pro jogo de março, a gente vai lembrar. No melhor momento do jogo no Inter, depois que o Inter tinha empatado o jogo, o Maurício é provocado pelo Nenê e é expulso. Aí agora, ali também, no melhor momento do jogo do Inter, o Inter que podia virar, aí vai lá um cara e cai numa provocação de novo.
Vamos contratar um psicólogo?
Não, não,
mas é que... Um psicólogo,
é brincadeira, saca, velho? É brincadeira, parece que, cara, eu como torcedor, eu sinto que realmente os caras, eles mostram pra mim que eles não estão afim. Eles não estão afim e pedem pra ir embora, velho.
Isso aí.
Porque pra fazer essas pataquadas aí, de chegar lá e dar um peitaço, cara, nós, o torcedor não cai mais nessas aí de, vai, esse aí tem raça da peitaço, não, velho. Vira a porra do jogo e botem na cara, na lata de vocês, isso assim, ó, conseguimos virar. Porque vocês têm no currículo, jogador.
Tem uma linguagem, né, que a gente usa na...
Duas eliminações pra Juventude em 6 meses. Parabéns.
Parabéns,
jogadores aí. Tem uma linguagem que
a gente usa, isso, né? Não mexe com o brilho dos caras, não sou eu falando o que vão
mexer. Sou idiota, né? Podemos falar. Agora podemos confirmar, né?
Do quê?
A famosa toca voltou.
Ah, claro.
Voltou. Duas no ano?
Depois dos 8-1, dá pra falar muito em toca mesmo.
Eu acho que o Inter tinha exorcizado um bom momento.
É uma toca de
8 numa final do campeonato.
Voltou, falar em toca do time agora, que eu toquei 8 uma vez na vida.
Não, uma toca na temporada, sim. É uma toca na temporada.
Falar, o Roger Machado tá na cabeça de vocês aí.
E agora é o seguinte.
Literalmente, quase.
Eu tenho uma clara impressão que o Inter tá contratando o Roger por 4 jogos. Pelos 4 jogos que ele fez contra o Inter.
Ah, mas tem um trabalho ali no Juventude.
Mas o trabalho dele não foi interrompido porque o Guarani de Bagé... E
o trabalho dele é o mesmo que ele fez nos outros clubes.
Sabe quantos jogos o Juventude ganhou fora de casa no Campeonato Brasileiro?
Um.
Sim, mas aí...
Nenhum.
Me diz qual o trabalho...
Não, Copa do Brasil, desculpa.
Me diz qual o trabalho do Roger tem início, meio e fim, assim, não...
Não, olha só, ele é a primeira, tá,
ele arranca bem no Grêmio, aí ele vai pro Galo, ele arranca bem, ele vai pro Palmeiras, ele arranca bem.
Não, tudo bem, Léo, tudo bem, só que assim, vamos lá.
E ele tava meio no arquivo X ali.
Esse é o grande ponto, o Roger tá treinando o Juventude tá bem organizado, pô, tá classificado na Copa do Brasil, chegou na final do Gauchão, tudo bem, só que também é um time com grandes limitações, tipo, ele não tá treinando o Barcelona.
Não, os caras correm por ele também.
Então, assim, a gente tem que colocar...
Mas é um time certinho.
Mas esse é o ponto, o velho pontuou, o Juventude não ganhou tantos jogos fora de casa. Beleza? Só que é o Juventude.
Cara,
é outra régua. Então, assim, a partir do momento que o Roger estiver treinando um time como o Inter, um time, né, como, sei lá, o Palmeiras, aí a régua é outra.
E agora no Bola, o lance bonito. É brincadeira.
Sobre
bola. Olha a tela aí, o lance. É o lance bonito.
Pra Cavanhas, 40 anos de muito sabor e muitas histórias. Hexagonel Iluminação Profissional LED, a melhor solução para a sua prática esportiva. @hexagonelled. O lance bonito vai justamente para isso que a gente está falando agora. Porque no jogo aqui do Beira-Rio, por exemplo, entrou, se eu não estou enganado, o 5º zagueiro do Juventude na fila ali.
Foi o Rodrigo
Sacramento. E não mudou nada o sistema e a mecânica de jogo do time. É aí que eu me refiro. Entendeu? Os caras são bem treinados. Mais do que bem treinados, eles estão pegando junto com o treinador, né? Porque, entra, vai lá e faz isso. E se tu for ver o Roger na beira do gramado, cara, o Roger, ele passa praticamente o tempo inteiro aí de bracinho cruzado, assim, sabe? Ele não é espalhafatoso, ele não fica... Ele mais se indigna, assim, quando acontecem umas coisas meio que de indignação do comum, assim, sabe?
Tipo, sobre isso, inclusive, se eu fosse torcedor de Juventude, eu também ficaria completamente indignado com as coisas que aconteceram. Tô
indignado? Sim, óbvio.
O cara entende, porra. O teu goleiro pega um pênalti, volta o pênalti. Seu jogador é expulso porque bateu num torcedor do outro time, que tava em campo, que não tinha
nada. E vão mais.
Dá pra tu ficar, porra, quando vai isso aí?
E o torcedor já tava meio puto também, com a possibilidade de perder o técnico dele pro adversário dele
também,
do jogo.
Também.
Isso aí já tá meio...
Como é que tá isso aí, velho?
O Inter e o Juventude e o Roger garantem que não teve nenhum contato.
Então teve
muito contato. Antes do jogo. Cara, eu não vou ficar duvidando da palavra das pessoas, né? Mas...
Eu resolvi acreditar, velho.
Mas... Eu não duvido, por exemplo, que possa ter tido contato de pessoas com pessoas que trabalham com o Roger.
O Roger foi muito sabonete na entrevista.
Foi.
Assim, ele não falou que vai ficar, não falou que vai ir, falou que não pode falar de situação hipotética. Vamos lá, né? Vamos lá. Ninguém nasceu ontem aqui.
O que eu tenho, depois eu vou completar com as informações do Vaguinho, o que eu tenho é que o Roger é o ficha 1 pro Inter, e que o Inter tá tentando no mercado uma pessoa para chegar e escudar o Roger.
Tá, e essa notícia de que
o Abel Braga.
Pois é, essa notícia aí. De que o Abel viria para coordenar
o convencimento do Abel. E também teria mudanças na estrutura do futebol do Inter atual.
Opa!
Sem necessariamente contratar pessoas novas, mas tipo mexer, assim, nos cargos atuais do Inter, tá? quando tiver mais informações eu vou atualizando. E sim, uma contratação do Abel para ser uma espécie de coordenador e trabalhar junto ali com o Roger.
Vestiário, treinador, isso? Ficar nesse...
Seria que é um coordenador de futebol. Coordenador.
Não sei bem
que ficaria só aqui, Vini.
Na verdade é um cara para que diga assim, olha pessoal, tô aqui trazendo uma pessoa que é muito identificada com o Grêmio. Muito identificada com o Grêmio, não tem como negar. Não é demérito nenhum, pelo contrário, tá? Tu conseguisse fazer, ser o quinto jogador que mais vezes joga camisa do Grêmio. Tu é um... Olha ali.
Cara?
Vai ter gente na live. Vai ter transmissão ao vivo hoje.
Ah, sim, mas daqui a pouquinho tem o pessoal que tá... Não, o Abel Braga poderia ser similar ao que foi o Paulo Autori.
Poderia ser
o similar. O Paulo Autori também é um técnico que...
Ao que foi o Valdir Espinosa quando o Renato voltou em 2016.
Perfeito.
Sabe que sábado...
E depois da Walter Valle eu vou querer saber de vocês.
Sabe que vocês pensam disso? De sábado na volta do...
Roger, no Inter? Cagando.
Mas até sobre isso.
Cara, numa boa.
Ele não deixa de ser ídolo?
Não.
Ele tá na calçada da fama do Grêmio.
O Roger não deixa de ser ídolo como jogador. O problema é que o Roger teve uma passagem que ele conflitou muito com o torcedor, a última passagem dele, né? Querendo orquestrar a torcida e tal. E a galera não gostou, velho. Então tem muita restrição ao Roger nesse momento como treinador.
Tá, tranquilo, né, profissional.
Grêmio, ali, saiu, depois o Renato veio, até porque existia um medo no ar de que daqui a pouco o time pudesse perder fôlego na reta final, né? Mas assim, o Roger, jogador, ele é intocável.
Ah, também.
Pode perguntar pra qualquer gremista
que
cresceu nos anos 90 vendo o time, tu vai lembrar pra sempre do 1 ao 11, velho.
E não sei do Adas, mas...
E o Roger tá lá com a meia dúzia.
Eu tenho também a minha... Eu coloco uma parcela de grande responsabilidade dele... Pelo título na Copa do Brasil em 16, aquele time ali, ele tem muito da cara do Roger. O Renato, o mérito do Renato é chegar, além de dar moral, acertar a defesa.
Certo.
Tomar muito gol de bola aérea, ele acerta a defesa. E aí o time fica...
O Roger vai ser sempre o meu lateral esquerdo favorito que eu vi jogar no Grêmio.
O cara que, colorado que reclama de identificação com o Grêmio, certamente... Não deve ter gostado quando o Tite treinou o Inter, né?
Mas é isso.
Deve
quando ter... o Tinga jogou no Inter.
Isso é falta de capacidade cognitiva, né?
Falta de conhecimento histórico, porque na história de Grêmio e Inter,
olha só,
isso é mais comum do que...
Sábado, na arquibancada do Jacone, um rapaz chegou em mim de uma forma que eu não gostei muito. Ele chegou em mim e falou que eu não era colorado, porque eu queria o Roger no Inter. E aí, só que ele falou de uma forma que se eu fosse o Vitão, eu teria me descontrolado. Entendeu? Só que, olha só, o Tinga postou nos stories dele uma foto do Roger dizendo: eu como colorado, pelo pouco, né, que conheço do futebol gaúcho, acho que chegou a hora do Roger no Inter. Isso é só minha opinião como torcedor. Será que ele acha que o Tinga não é colorado também, esse torcedor? Cara,
mas eu não entendo que o Tite tinha uma baita história no Grêmio.
Foi campeão.
O Mano Menezes.
Outros caras antes, o Cláudio Duarte, o primeiro campeão de Copa do Brasil, com o Grêmio tem uma história intocável no Inter.
Tesourinha jogou no Grêmio.
É por isso que eu disse, é um monte de gente que não... sem conhecimento.
Esses caras não fazem ideia, certamente, que o Valdir Espinosa, treinador, campeão do mundo, campeão do mundo pelo Grêmio, treinou o Inter depois.
Não, ele não sabe. Minelli treinou o Grêmio.
Esse tipo de jeito não deve saber. O Enio Andrade, campeão brasileiro, campeão internacional,
treinou o Grêmio. Com o Grêmio também.
Campeão brasileiro pelo Grêmio.
O primeiro título brasileiro do Grêmio, em 1981, é o professor Enio Andrade, que foi tricampeão brasileiro pelo Inter 2 anos.
Não, e no outro ano o Grêmio vai lá e busca o Batista, puta, e não tem. Não tem, cara.
Vou pegar esse. Inclusive, depois a gente vai falar mais do Grêmio no segundo bloco, mas o Vini também falou sobre uma abordagem ruim ali de um torcedor no Alfredo Jaconi. Eu acho que a gente precisa sim começar a falar com a galera do Juventude sobre a forma como está sendo tratada a imprensa no estádio Alfredo Jaconi.
Esse torcedor que falou comigo era colorado.
Não. Mas eu tô dizendo que teve problema de novo lá nas cabines de imprensa do estádio Alfredo Jaconi, né? Com profissionais aqui da casa, com profissionais de outros veículos. Eu acho que tá na hora da gente organizar isso aí, tá? A gente fala sobre isso depois do intervalo livre também. Vamos falar da classificação do Grêmio.
Greatness hurts. It's 10,000 hours of hard work, sweat, and setbacks. The aches, the stumbles, the falls. Tylenol provides pain relief for the champion in us all. It's the number one doctor-recommended brand of pain relief and fever reduction. This summer, when greatness hurts, Tylenol will be there with care to help you keep chasing it. That's Tylenol. That's care without limits. Visit Tylenol.com/greatness-hurts to learn more. Use as directed.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying two or three times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/save. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 gigabytes. See details.
Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atlântida, rádio da minha vida, rádio da sua vida, melhor vibe do FM, tá de volta o Bola. Faltando 25 para o meio-dia, na KTO cada jogo é único, acesse kto.com e jogue com responsa. Mês da amizade, Unila Sali, indique seus amigos e desbloqueie vantagens exclusivas na graduação. Inscreva-se! Stock Center, preço baixo com um toque a mais, Exercite Esportes, a sua loja de equipamentos fitness. Corpo em movimento é vida e Fatal Model, respeito, segurança e dignidade somente para maiores de 18 anos. A dupla Grenal não vai assim tão bem, né? Mas tu pode afogar as mágoas com o novo X especial de 40 anos do Cavanhas.
Maravilhoso!
Pensa numa carne suculenta, coberta com cheddar derretido e cebola caramelizada, trazendo um toque doce e irresistível que vai agradar até o paladar mais exigente, acompanhado da nossa maionese super cremosa, mais que tradicional. Se colocar um adicional de bacon, Léo Oliveira.
Maravilhoso!
Fica ainda mais fenomenal. Ah. Essa delícia é edição limitada, criada especialmente para marcar os 40 anos da história do Cavanhas. Não deixe para depois. Venha saborear a história e a tradição no Cavanhas. Para ficar por dentro de todas as novidades, segue no Insta, @ Cavanhas. Cavanhas, 40 anos de muito sabor e muitas histórias.
Lelê, mandar um abraço porque tu tava trabalhando aqui na nossa rádio.
Eu não
rádio
consigo sair na hora do almoço com vocês.
Com o irmão aqui na 102 e nós estivemos almoçando na sexta.
Maravilhoso.
Tá no Cavanhas, um beijo pra toda a galera.
A lá minuta,
sim. A lá minuta, hein? A galera, incrível.
A lá minuto picanha.
Sempre que vocês forem almoçar no Cavanhas, saindo direto
pode
aqui,
trazer
vocês podem trazer pra mim.
É, né? Verdade, tem razão.
Podem fazer churrasco. Só quando pensarem assim um pouquinho no cara, colega que fica aqui ao vivo na Rádio 102.
E eu comi o
beleza,
X
então
de
quando
aniversário
chegar de amanhã traz café pra mim.
Não, mas eu não passo no Cavanhas amanhã.
Nós estamos agradecendo aqui o Cavanhas, coisa feia.
Obrigado aí, valeu.
40 anos do Cavanhas.
Valeu,
o X, ele é maravilhoso, Lelê. É,
eu sei.
Tive a oportunidade de provar o de aniversário, incrível.
Ah, esse aqui da cebola caramelizada?
Tá no @ ou bola nas costas.
Tem um cara mijando ali na janela.
Quem tá vendo na live ali, tem aqui, onde eu tô aqui atrás, aqui não é chuva, viu? Estão lavando aqui os vidros, os vritos.
Bom, então vamos lá, gurizada.
Vai aparecer um cara aqui.
Agora, mais ou menos, nós temos aqui um caso.
Tem Twitch retro hoje?
Um cá tem.
Tem como...
O passado te condena. Twitch retro.
No oferecimento de Olina, para se sentir leve e sempre disposto, eu recebi aqui um tweet do... Cara, é muito bom o administrador dessa conta aqui, que é do lado central do Braga, do Bragantino. Uhum. E aí ele tá dando um RT numa história aqui, do Hendrick falando o seguinte: a minha história no Real Madrid começou antes de eu nascer. O meu pai queria me dar o nome de Di Stéfano, mas minha mãe não quis. Aí o central do Braga botou isso aí e disse assim: eu dou a minha... Se essa história... eu dou a minha para 10 seguidores se essa história for verdade. Tá?
Tá bom, né?
E aí o que que acharam ali? Acharam uma entrevista do pai do Hendrick falando no programa do Pedro Bial, que justamente a história é essa mesmo. O Hendrick era pra se chamar de Stéfano. E o próprio central do Braga retuita depois de novo, dizendo assim: com o vídeo do Pedro Bial, a história é verdadeira. Vou ter que dar a bunda pra 10 seguidores.
Mas a gente pediu o tweet retorno porque temos outra coisa.
Mas aí eu deixo pra vocês, né, cara?
Porque
eu falho
essa de pérola maravilhosa.
É. Temos aqui o papai do ano.
O passado te condena. Retro.
Vamos lá então para a Olina, o novo tweet retro. Agora um áudio retro. Pode dar o play.
Eu quero Juventude.
Opa!
Também! Eu quero me vingar da semifinal do Campeonato Gaúcho. Eu quero ter menos viagem.
Gostei.
E o Juventude tem uma preocupação em relação ao Campeonato Brasileiro muito maior que em Copa do Brasil.
100% de erros.
Uau, não, é raro, ele, não, ele acertou uma coisa, Rafael Gomes. É, não vai ter viagem
não
na
vai
Copa
ter
do
viagem.
Brasil.
É,
fica
é.
Tranquilo, Copa do
Como
Brasil.
É que alguém
não vão
pode,
viajar.
Sei lá, entre o Souza da Paraíba e o Juventude, preferiu o Juventude.
Não tem nem nada, isso é pra desaparecer, só pode. Não tem sentido nenhum.
Aliás. Não,
falou serinho.
Se tem um vídeo, ele falando sério.
Eu vou ser polêmico.
É. Se tem uma coisa que eu espero do Internacional agora. É uma melhora, justamente, no desempenho dos seus atletas, porque agora tem uma competição a menos.
Sim.
Né? Talvez duas, né?
Começa amanhã.
Duas a menos.
É, não vamos cair, né? Não.
Por quê?
Não, superinho, não.
E o Rosário Central? Conhece bem como é que é disputar com o Rosário Central lá, né?
Já estamos, o quê? Não, reforma sul-americana, então.
Tu sabe bem como é que disputar com o Rosário.
Entregamos, então, já.
É mais tranqueira lá.
Entregamos já o... Calma, tem técnico chegando aí, tudo, vai melhorar
não,
agora.
Até
vamos,
amanhã não, né? O jogo é amanhã.
Ah, já é amanhã?
Aliás, sobre isso.
Não tem o que fazer.
O Inter tinha umas 10 dias de decisão, de mata-mata. Daqui a pouquinho
tem o Grêmio.
E conseguiu ir para esses 10 dias com o técnico do Sub-20.
Isso.
É um planejamento de milhões também, né?
Tá tudo bem difícil. Mas enfim,
é um erro
inacreditável.
Contrataram 500 jogadores, faltou contratar o técnico.
Meu Galo aguenta o Cudê até o
ano que o
cara. É que daí tem que perguntar pros jogadores se eles querem o treinador, né? Porque, né? Vai que não queira, né? Não, mas vamos pro
Lelê, qual foi o ano que o Grêmio caiu?
Cara,
depende.
2021, é verdade.
Depende.
2021, né?
Fala, vê ele.
Agora, 2021.
O Grêmio chegou nas quartas de final da Copa do Brasil, né?
É, tu vê, né?
Só pra a informação aí. Só pra
bom, legal, vocês estão bem.
E eu
legal,
prefiro que avance.
Cara, eu prefiro que o Inter, que o ano caiu. No ano que o Inter caiu, o Inter foi semifinalista, né?
Parabéns, cara.
Tava numa sacada até o final do
jogo. Só vamos falar então de um clube, de um que tá organizado, tá tranquilo.
Vocês estão bem.
Não, mas que conhece a competição,
tem cinco títulos. Que o grupo tá abraçado nas ideias. Treinador,
tá, vamos
falar do Grêmio.
Tá sim. Inclusive, já aqui de antemão, de pra galera ir no arroba o Gordo Léo, que eu fiz um conteúdinho lá.
Opa.
Que eu fui a Caxias ver o jogo, acordei cedo. Fui a Caxias ver o jogo, acordei cedo, mal dormi. Fui ver o Jota Quest no sábado, trabalhamos lá, bela transmissão da Atlântica aqui, show Jota Quest. E aí fui pra Caxias do Sul, frio, mandar um beijo já de antemão pra galera de Parobé.
Parobé.
Que me deram um bonezinho e eu esqueci no carro do Rafinha. Por isso que eu não
fui. Já era, então.
Da galera de Parobé do consulado.
Mas vai usar amanhã, né?
Vou usar amanhã. Não, vai ficar com o boné
que tá aí. Aquele bonezinho usado, aquele que o cara do Piolho usava
levo
antes?
Levo da KTO e eu fico com o outro. Você tem a troca, né?
Mas tu tirou de dentro do saquinho, tava higienizado o bonezinho, que tá... né? Ou era aquele bonezinho do Piolho?
Pelo tanto que o garotão tomou, higienizou pelo que soltava de álcool da cabeça do garotão ali, que tava muito quente.
E o jogo, né?
O jogo em si.
A porca
o Grêmio, torce o rabo. Cara. Não foi dos mais brilhantes jogos do Grêmio que eu já vi na minha vida.
Não.
Mas o Grêmio vinha jogando bem e não ganhava.
É. O Grêmio estava jogando bem e não estava ganhando.
Ah, segundo o Renato. Segundo o Renato Portaluppi, sim. Teve jogos do Grêmio.
Grêmio e Flamengo, por exemplo, o Grêmio jogou bem.
Jogou bem e perdeu.
Grêmio Cruzeiro.
Jogou mal, mas Grêmio Palmeiras jogou bem.
Empatou. 70 minutos
jogou bem em parte contra o Botafogo.
Tem como pegar essa vitória e pegar 3 pontos brasileiros.
E aí o seguinte, cara. Faz assim, ó, pega os teus pontos, mas ele classifica na Copa do Brasil também. Classifica na Copa do Brasil.
A Copa do Brasil não leva pra Série B.
Semana passada já falaram. Semana passada já falaram aqui.
Não,
já semana passada já falaram aqui que é melhor cair na semi do Gaúchão que ser campeão gaúcho.
Eu falei isso.
Não, ninguém falou isso.
Eu falei isso.
Falaram aqui.
Fala que eu falei.
Falaram aqui já que ganhar com o Gauchão não tem nada a ver. Cara. Que legal é cair na semi.
Yeah.
E eu descobri agora que o legal é cair no... Então, Grêmio, a gente era pra ter perdido pro Operário ontem. Que esse é o legal agora, metade,
não, não,
um pouco menos.
Não, o legal é ser humilde.
Né? Pô, eu sou humilde.
Não, não, tá,
eu sou humilde, arrogância. Eu classifiquei.
Olha aqui, ó.
Não, arrogância, não, vocês querem inverter o jogo. Querem inverter. Vocês é na fiasqueira,
o Grêmio já não sai do Z4 na próxima rodada. Se ganhar, já não sai.
Vamos falar da Copa do Brasil. Vamos falar da Copa do Brasil. O resumo do jogo de ontem é que o senhor tendo precisado de uma praia. Como o Ludmilla canta e jogou bem, rapaz.
Mas só pra não dizer que só,
jogou, tá, bem.
Tipo, jogou bem e tal. Mas, cara, mais uma vez o Grêmio toma um gol do mesmo jeito que tomou do Ramiro, velho.
Tomou um gol sem marcação.
Do mesmo jeito, cara. Nas costas do lateral, o cara pulou, não tomou conhecimento. E isso me preocupa, porque mostra uma fragilidade muito grande do sistema defensivo do Grêmio na bola aérea.
E isso mostra que é uma máxima do Grêmio. De velho, o Grêmio é campeão de tomar gol de treino. Gol de pelada, gol de rachão. O gol que é só desatenção. E foi ontem, ontem. Não marcaram o atacante, o Fábio ficou cochilando, caiu no chão. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ponderar que
o
poder de recuperação de conseguir marcar o gol logo em seguida.
Jogadaça do baixinho, cara. Ah, tá louco,
velho. Soteu do outro, ele...
Bola colada no pé. Não. E num espacinho ali, difícil de tu botar aquela bola, né?
E eu vi
um meme...
Mais difícil ainda é tu ver o Galdino fazendo um gol.
Né? Tem um meme muito divertido do Galdino que se faz, que é o seguinte... Galdino se preparando para enfrentar um adversário da Série B em estádio alternativo. E aí é o videozinho, o Ronaldo Nazário se preparando.
Isso, né? E ontem, cara, ontem na arquibancada, tô eu e o Rafinha, nosso colega aqui vendo o jogo. Certo. Aí uma hora eu falo pro Rafinha, isso tudo é foda. Pô, foi pra praia, não sei o que, papapá.
Ele é bola, ele é bola.
Não,
é bola.
Eu termino a frase, começa a jogada do gol. Começa a jogada do gol.
Ele é bom de bola, ele dá um cara. Pife, ele tem uma disciplina.
Pô, o Galdino pega e dá ali só o toquinho, o 2x1. Confesso que tu fica aquele preocupado porque é o Grêmio e o modo que tá o Grêmio. Mas o Operário também não foi. O Operário veio pra empatar em Caxias do Sul e o plano deu errado. E aí depois, no segundo tempo, o Gustavo Nunes faz um golaço. Uma baita de uma bucha do Gustavo Nunes e
bola,
fechou, cara. A vitória 3x1.
Tá jogando com nesse momento delicado do Grêmio, assim. Esse é um guri que se tá com um time certinho, encaixadinho, velho.
Se o Soares tem o Gustavo Nunes.
Bola, cara.
Se o Soares tem o Gustavo Nunes do lado dele.
Mas ele teve ali, por exemplo,
Nathan Fernandes
na finaleira. O Nathan Fernandes faz aquele gol do Vasco aqui, que o Soares dá uma chapada no canto. A jogada é toda do Nathan, velho. Vem costurando, rabiscando lá do meio-campo, trazendo e dá o passe pro Soares.
Isso, o jogo que o Soares não jogou também, a vitória contra o Flamengo, também ele vai muito bem. O Nathan Fernandes, mas é uma vitória que dá uma aliviada no torcedor, né? Porque a cobrança era muito grande, teve reunião
com
o torcedor.
Tem que continuar.
Tem que continuar nesse mesmo nível, só que agora vai ter uma parada complicada já no Brasileiro.
Quarta-feira, jogo duro.
Contra o São Paulo no Morumbi, já fica muito mais complicado. No Morumbi,
o Grêmio esperou
uma vitória para anunciar contratações, que eu, humildemente falando, não tenho conhecimento de causa... Sobre os dois jogadores, nunca os vi jogar.
É às 8 horas de quarta-feira, Grêmio São Paulo, não lembrava o horário. Vamos lá. O Grêmio contratou ontem dois jogadores, anunciou a contratação de dois jogadores. Um é um chileno, o Alexander Aravena, um ponteiro chileno. Também não vi, assim. Só vídeo, essas coisas assim. Sei que ele despertava interesse de clubes europeus, o Grêmio botou um dinheirinho pra contratar. É um cara de futuro. E o outro jogador é o Miguel Monsalve, que a gente já tinha falado, um colombiano... Também o meia, não é um atacante, uma outra contratação, também um cara novo. E tem duas leituras que a gente pode fazer. Uma é a seguinte, será que o Grêmio está repetindo Campaz, Bessosi, essas contratações
assim? E Turbi afins?
Ou, não, eu acho que o Turbi é um pouco diferente.
O Turbi era mais velho,
de guri, beleza.
Ao mesmo tempo, tá, eu acho que é melhor contratar um cara quando ele está começando no Chile, na Colômbia, do que esperar ele ir pro River Plate. Yeah. Em vez de tu contratar o Nico de la Cruz quando ele tá no Liverpool, do Uruguai,
por esse lado, não.
Tu contrata ele do River Plate, ele custa 20 milhões. Quando tu contrata ele do Liverpool, do Uruguai, ele custa 1 milhão.
Estávamos falando agora, também, antes de começar o programa aqui, sobre o Richard Rios, né?
O Richard Rios, que jogava futsal na Colômbia, o Flamengo contratou, sabe?
O Ramos Rodrigues também é um cara que também tava num time meio ratão e depois foi pra Europa, né?
Isso,
um cara
então, que ele jogou no Banfield,
foi eliminado pelo Inter aqui em 2010.
Imagina, e ninguém viu.
Saudade.
Então,
não, nós vimos. Vocês não deviam estar no cinema.
Viu, sim, mas não contratou.
No cinema naquele
dia. Não contratou. Isso que eu tô falando, rapaz.
Não contratou. É, então, por esse lado aí, tu gasta, sei lá, investe, sei lá, 30 milhões de reais num jogador que daqui a pouco, pro dois jogadores, que daqui a pouco mais, se ele vai para um outro time, ele ia custar 30 milhões de reais sozinho. Entendeu? Eu acho que quanto investimento, de repente, pode dar certo. Eu prefiro isso... Óbvio. Esse tipo de contratação do que esperar o cara ir pro River Plate, pro Boca, pro São Paulo.
Mas e aí tem que botar pra jogar,
né? O importante é saber também e ter a ideia de que também não dá pra colocar todo um peso de um Grêmio estar numa situação uma complicada.
Não, eles não são Salvador da
Pátria. Resolver aqui, ah, não é assim.
A gente tem um problema.
Porque é o que o Grêmio precisa.
O Grêmio precisa disso agora, velho.
Tem que chegar alguém, botar a camisa de titular e chegar assim, olha, comigo.
Mas é que em tese esse time do Grêmio não é time pra
18º. Não,
não é. Não fala isso aí. Isso aí é sempre a frase do time que cai hoje.
Não, tudo bem, mas o Grêmio não ia precisar de um jogador colombiano de 20 anos, de um chileno de 20 anos pra resolver os problemas. Mas
é que agora sem corneta.
Jogador do Grêmio
sem corneta. Mas é que sempre a gente vem com esse discurso.
Não.
Ah, o time não.
Tá, mas o Grêmio tem o
Grêmio,
Sotelo,
o último Grêmio, Grêmio, mas o último Grêmio
que caiu. Correto,
tá. Mas o último Grêmio caiu também.
Teu ponto é correto. Seu ponto é correto e é importante esse alerta, assim. Só que quando o Diverio fala isso, é porque o Grêmio minimamente encaixado, ele não fica naquela isso. condição ali. Minimamente encaixado. Uhum. O que deixa o torcedor apreensivo nesse momento é essa falta de encaixe do time. É o discurso derrotista do Renato, de da enchente, tal, tal, tal. Ouçam com bons ouvidos isso. Não é uma crítica a se amparar nisso. Não é isso. O meu discurso é que eu esperava do Renato uma coisa muito mais motivacional. É do tipo, guerra, agora nós vamos. Sabe? Agora tá é pau pegando. Né?
Não, agora é guerra.
Não, são mais não, argumentos guerra. De justificativa por não estar acontecendo. Isso. Ah, porque eu não tenho arena. De fato, se o Grêmio tem arena, muitos jogos que perdeu, sendo comandante, jogando, teria vencido esses jogos. Ainda sobre ontem também.
É desgastante, é ruim, tá tudo. Ele tá certo no discurso, mas a gente, enquanto torcedor, esperava outra coisa.
É, ontem ele colocou em campo também o próprio Mike, né? Uhum. Colocou o Mike em campo.
Mike Bagunceira.
Tá ali, o jogador que tem força, enfim. Até ontem alguém na Gaúcha comparou ele com o Rodrigo Ferreira, que foi lateral do Grêmio, um lateral direito, que ele pareceria na esquerda. Eu digo que é um cara de força, um cara que veio do futebol do interior, assim, mas é que não é um cara que, esse cara vai ser o titular da esquerda, mas não. É uma...
Quarta-feira o Grêmio joga com o São Paulo, no domingo, 11 da manhã, o Grêmio joga com o Vitória. E depois o Grêmio
Vitória,
joga...
Live Vitória?
Não, aqui. Em algum lugar daqui. Acho que não está confirmado para o Centenário, mas isso talvez seja.
Uma boa notícia para vocês.
E depois é o Corinthians fora.
Longe, né, calor?
Eu acho que desses três jogos aí, o São Paulo é obviamente o mais difícil, mas o Grêmio tem que arrumar 4 pontos contra o Vitória e contra o Corinthians. Não. De preferência, ganhando do Vitória e empatando com o Corinthians.
Tô assinando agora o empatezinho no Morumbi. Assina agora o empate
sim. No São Paulo, sim. São Paulo é um dos bons times do campeonato.
Ontem também foi eleito pela Gaúcha, o craque do jogo, o Pavon. Uhum. Achei que ele jogou bem, mas... Eu achei que o Soteldo foi melhor. Soteldo achei que foi melhor que o Pavon no jogo, mas também vi muita gente criticando que prendeu demais a bola o Soteldo.
Poderia ter sido
o cara, né?
É, mas.
Ele sempre prende. Só que, por exemplo, quer ver um cara que prendia a bola e não era coletivo? Ferreira?
Ferreira
não era coletivo, cara. Ferreira tinha o Soares do lado, ele costurava todo mundo e não passava a bola. Daí por que a torcida amou o Natan e o Gustavo na arrancada? Porque são caras que têm velocidade e passam a bola pro centroavante. O Gustavo agora, no caso, passa pro Diego Costa e o Natan, o pouco que entrou no final do ano passado, abasteceu o Soares. É simples, é lógica a coisa.
É, eu acho o Soteldo mais... Essa característica de drible e tal, eu também acho que contigo. Acho que ele é mais jogador que o Ferreira, assim, ele é mais cabeça. Mas é boa a comparação.
Mas bem mais jogador, né?
Eu acho.
Bem mais inteligente, joga mais, assim, mais inteligente também.
Eu achei mais inteligente.
E mais praieiro. Mas uma coisa ninguém pode tirar do Ferreira, né? O Ferreira... Bah, quando é pra fazer golaço, ele faz.
Não,
isso é. Ele tenta umas coisas que assim, aí ele. É aquilo, né? Tenta 10, faz 2, mas esses dois que eles fazem. Pode ver, meu, é difícil tu ver o Ferreira fazer gol comum.
Normalmente dá uns driblezinhos.
É, o driblezinho, uma costurada, uma chapada.
Aquele
no
chute
ângulo.
De efeito que ele gosta.
Ele tenta, velho.
Ele gosta
de efeito. Para com isso, Rodrigo!
Penetrou!
Opa!
Jogos válidos.
Bom dia. Como é que tá?
A Atlântida informa jogos válidos, Gauchão Série A2 2024. Ontem o Pelotas, na Boca do Lobo, surpreendeu ganhando 2-0 do Glória da Vacaria.
2-0. Primeiro tempo.
O último time da Zona Azul que venceu o Glória da Vacaria numa classificatória foi o São Paulo de Rio Grande.
Boa.
2013. O que aconteceu?
Subiu.
Por que essa simpatia com o São Paulo de Rio Grande?
Porque minha avó é de Rio Grande.
Ah, bom.
Ei, Frederico Westphalen, na Arena União Frederiquense. União Frederiquense empatou em 1-1 com o Monson.
Com iluminação na Zaganel.
Que não ligaram porque era 3h30 da tarde o jogo. Hoje tem jogo na Arena Alviazul. O Lajadense recebe o Passo Fundo. 19h. No YouTube em algum lugar.
Bom horário.
Hoje no Antônio da Vifarina tem Veranópolis, da terra da longevidade. contra o Inter de Santa Maria, da Baixada Melancólica.
Esses dois jogos seriam ontem, tá? Mas... só que a condição do gramado não deu. Choveu muito, os gramados ficaram impraticáveis. Um dos árbitros, um desses jogos é o Anderson Daronco, inclusive. E aí não deu condição de jogo.
No YouTube, em algum lugar.
Teve na Série D, o Brasil conseguiu empatar com o Barra, tá, pra se classificar pra próxima fase, o Avenida também.
Eu não vejo. Eu só vejo no show.
Então tá.
Um abraço, vou tomar um
abraço. Aliás, que bom que tu falou em arbitragem, porque ontem eu tava me divertindo vendo a final da Copa América e tendo o prazer de ver argentinos e colombianos sendo apresentados a Rafael Claus. Ele conseguiu irritar os dois times, cara.
E eu acho que ele e o Rodolfo Tosque Marques influenciaram diretamente no resultado, cara, do jogo.
Diretamente.
A Colômbia tem muito pra reclamar.
É verdade, concordo.
O McAllister chegou atrasado na dividida e acertou o pé do jogador colombiano.
Concordo,
muito. No lance original, o Rafael Claus marcou falta de ataque.
Não, cara, e ele tava a 3 metros do lance. Isso
aí, cara, tem que ser estudado.
Aí o lance foi analisado no VAR e mantida a marcação do campo.
E não sei se vocês viram agora, tem algum perfil ali do Inter de Miami que postou um close do lance do Messi quando ele pisa.
Pisou e torceu o tornozelo.
Cara, que horror, cara. É inacreditável que ele tenha continuado em campo.
Isso, ficou mais um tempo.
Porque o movimento que o pé faz, não tem nada a ver com o colombiano,
sabe? O problema é depois quando esfria, né? Esfria que...
Depois
o tornozelo dele tá maior que esse M, hein?
Depois dessa arbitragem aí, de algumas arbitragens na Copa América, a ver como serão as arbitragens na Copa Libertadores da América a partir de agora.
Aliás, uma várzea final da Copa América, nossa, só pra constar, tá?
Nossa.
Como já tinha sido a várzea final daquela Libertadores River e Boca, como já tinha sido uma várzea aquela final da Champions League do Real Madrid com o Liverpool, né, que foi lá em Paris.
Em Paris.
Como tinha sido uma várzea final da Eurocopa que foi em Wembley. É, pra mostrar que em tudo que é lugar dá, sim, pra fazer uma várzea. Se o cara quiser. Agora, os caras entrando pelo túnel. Pelo
ar-condicionado, me pegou.
Ar-condicionado é inacreditável,
pegou,
né? Pegou.
Cara, achei que a Colômbia jogou tão bem, cara.
Eu também.
Mas cansaram.
Pois cansaram. É. E aí, quando teve que trocar, caiu.
Ah, sim.
Aí falta, né?
Sabe aquele jogo fluindo? Aquele jogo legal de ver, pô, um time pra frente.
E aí, tu vê a diferença do grupo, né, cara? O goleador do campeonato.
O que jogou de bola, o Richard Hills.
Nossa, impressionante mesmo. Impressionante, joga muita bola.
Jogou de bola. O James Rodrigues jogou bem, ainda que mais longe do que costuma ser, assim, de ser um cara mais atacante. Ele carteia muito o jogo. O lateral direito, que é do Bahia, parecia um louco, cara, correndo de um lado pro outro.
Não, muito bom o time. Porra, outro cara que me chama atenção sempre que eu vejo jogar.
O Arias do muito Fluminense.
O Depou, né, cara?
Como jogou joga muito a bola, bem, né, cara? Marcou, auxiliar de lateral, assim, jogando bem.
Não, cara, a facilidade que ele tem pra roubar a bola. Que pareça,
o jogo pra Argentina melhorou, é uma frase forte pra falar, ainda bem que vai terminar o programa.
É.
Quando o Messi saiu.
Sim.
Porque, cara, como ele joga no Inter Miami agora, mudou muito a vida dele.
Claro.
Mudou muito. Tava todo mundo no 440 e ele tá no 110. Claro que quando ele tá com a bola, ele decide um jogo. Ele quase fez o gol do título.
É, aquela cena dele rolando pra dentro do
campo. Só que ele voltou.
Ali é muito bom. E na tarde de ontem, a Espanha fez o crime, né?
É, esse jogo, infelizmente, eu não pude ver. Eu tava numa programação familiar.
Sexta-feira, todo mundo aqui jogou que ia dar Inglaterra.
É que a gente vai na emoção, né, cara? Na frieza do resultado, tu vai botar Espanha e Argentina, óbvio.
Mas eu fiquei com pena da Inglaterra, assim, sabe? Pô, ia ser um primeiro título dos caras ali, o do Kane também, sabe?
O Kane, que loucura, né, cara?
Não, botei 1-0 Espanha, Léo. Será que... Será que o Kane... Imagina se ele nunca é campeão. Imagina o cara terminar uma carreira inteira... Com, obviamente, qualidade que ele
tem. Títulos individuais, tipo assim, goleador.
Melhor jogador. Ele nunca ganhou uma... Ele nada.
Ele joga no Tottenham.
Nada.
Não.
A vida inteira no Tottenham. O Tottenham não ganhou nenhum campeonato.
Nada.
Ele joga na Inglaterra, que também não ganhou nenhum campeonato. Agora ele foi pro Bayern de Munique.
Tá, não ganhou.
E o Bayern de Munique não foi campeão também.
Traz ele pro Inter.
Não, ele foi goleador.
O que o cara fez pra ti, meu?
Traz ele pro Inter. Não, mas não ganha nada. Tá num time que também não ganha nada, deixa.
Vamos botar um cara aí pra ganhar uma coisinha.
Essa não faz nenhum sentido.
Faz sim, cara. O cara não ganha nada, nem pro time que não ganha nada.
Não, mas beleza.
O cara não ganha nada, nem traz pra jogar aqui. Vamos fechar no Monson.
Rafael, de verdade, tu fala inglês melhor que eu. É verdade que o apelido dele nos bastidores lá no banco com os jogadores é International?
Ô, Rafael, de velho, o Rocher vai jogar amanhã?
Vai. E eu acho que o Borré também.
Sério?
O Inter fez uma logística pros dois irem, tá?
Legal.
O Borré jogou só a prorrogação. Ele entrou já no final do tempo normal, né?
Sim.
Não teria, porque não, cansado não vai estar.
E o Rocher... O Rocher jogou no sábado.
O Uruguai ficou...
Aliás, falhou no gol, né? Não falhou no gol.
Pegou um pênalti na disputa de pênaltis.
Não é que ele falha, mas ele dá um passe errado, né, cara?
São mal. Por outro lado, ele salva também.
Mas
né,
o Rocher tem um problema agora, né?
O quê?
Como é que ele vai voltar a assumir a titularidade de novo, né?
Não, o Fabrício já tá no banco, já perdeu o ritmo. Não foi isso que eu falei. Estão distorcendo tudo que eu falo aqui. Já disseram que eu falei que é melhor ficar em semifinal do que ganhar o gauchão.
Que
né?
É isso, rapaz? Estão
distorcendo tudo, cara. Isso aqui é imprensa azul, é o sistema azul da RBS.
Imprensa azul.
Falar nisso, hoje a gente tem almoço ali, todo sistema azul.
Azul, imprensa.
Tá aqui, ó, faltam 30 segundos pro meio-dia. Vem aí Alexandre Fetter com o Discorama. E a gente volta amanhã pra falar tudo sobre Rosário Internacional. 21h30 o jogo amanhã, viu? Bom horário, Vini. Ah, não, é que tu trabalha, né?
Não, eu tô assim porque, vamos dar um tempo, né?
Não.
Podia botar esse jogo na quinta.
Não.
Dá aquela espaçada,
meu. Não dá.
Dá aquela espaçada.
As próximas sábado, duas terças-feiras tem Inter e Rosário. Rosário e Inter amanhã, na outra terça é Inter e Rosário aqui. Mudar. E tem obrigação de ganhar essa merda!